Quando no festival ao largo se invoca Verdi, talvez o mais célebre autor de óperas do século XIX, devo lembrar a ligação do grande mestre com Portugal e com o Teatro de São Carlos. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nasceu em Roncole em 1813, filho de um modesto comerciante, quando esse território fazia parte do Império de Napoleão. Graças às suas qualidades e à capacidade criadora e de estudo, Verdi tornou-se um grande cultor, cultor por excelência da ópera popular. A Itália aspirava há muito à unificação. Maquiavel fora o mais célebre defensor dessa causa. Havia necessidade de ídolos e a popularidade de Verdi preencheu esse vazio. Lembremos-nos da cena inicial do filme Sentimento, de Visconti. O trovador arrebata espíritos. Ao lado de Garibaldi e de Mazzini, Verdi tornou-se o combatente pacífico do Risorgimento e o seu nome é escrito nas paredes das cidades. Vittorio Emanuele, Re d'Italia, Verdi, o nome do pai da nossa rainha Dona Maria Pia. A história é conhecida, mas, sobretudo, a sua música está na memória dos nossos ouvidos. E qual a relação conosco? Segundo a tradição oral dos nossos meios operáticos, nos anos 30 do século XIX, sendo Verdi ainda compositor desconhecido, mais precisamente em 1838, Angelo Frondoni foi escolhido para maestro do nosso Teatro de São Carlos. No entanto, em alternativa, o nome referenciado e preterido foi exatamente o de Giuseppe Verdi. Ainda que não haja documentos, o certo é que o episódio faz sentido, quer pela ligação com Milão, quer pela tendência para contratar jovens talentos em começo de carreira. Foi Bartolomeu Merelli que indicou Frondoni e há correspondência de Merelli com Verdi a propósito da colaboração deste no Teatro alla Scala de Milão. Mas há mais. Quando o rei Dom Luís, grande melómano, foi recebido por Rossini, em dezembro de 1866, o grande autor organizou uma recepção na qual esteve Verdi e o rei teria cantado a romança do Trovador com acompanhamento ao piano do grande autor das óperas. A vida de Verdi é um dos pontos fortes deste festival ao largo, nos dias 21 e 22, com Nabucco, com Cristiana Oliveira e Roland Wood, com direção musical de Andrea Sanguinetti e a Orquestra Sinfónica Portuguesa dirigida por Joana Carneiro. O Nabucco, como sabemos, tem libreto de Temistocle Sotera e foi estreado em março de 1842 em Milão. E um ano depois, apenas um ano depois, em 1843, foi estreado no nosso Teatro de São Carlos, o que demonstra bem a ligação estreita entre Lisboa e Milão. Nos dias 14 e 15, teremos a Noite Wagner, com Raquel Nichols e a presença antológica dos mestres cantores, do Parsifal e do Crepúsculo dos Deuses. E hoje falo só de um livro, uma feliz surpresa, Tempo da Música, Música do Tempo, de Eduardo Lourenço, com organização e prefácio de Bárbara Aniello e publicado na Gradiva. Ouçamo-lo. É espantoso o modo de existência de certas criações artísticas. Os meus irmãos estão ouvindo ópera. Gino Becchi acabou e o público de São Carlos aplaudiu com um frenesim de 1890. Como é possível? Snobismo? Moda passageira? Não me interessa a questão. No que estou pensando é o seguinte, na mítica ideia de que uma obra tem de ser atual, dizer respeito ao nosso mundo, à nossa dor, à sua esperança, às suas lutas para ser aceitável. Ora, há um fator com que tal teoria não conta, a fascinação fabulosa do que foi artisticamente no passado, idêntica à fascinação por uma edição Aldo. A fascinação real dos filmes históricos, a fascinação real pela história passada. Em resumo, É absurdo dizer que algo está morto só porque atualmente há outras formas que nós dizemos traduzirem o nosso tempo.